Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. É um outro assunto para falar depois. Mas essa Copa América é muito importante para esses jogadores, né? Quem tá fora pedindo passagem, quer dizer, se os caras forem mal,
mas são
crescem.
Pouquíssimos.
Gerson, né? Pedro, etc.
E sabe qual é outra?
Mas aí, Gabigol mas que tá. Tem que mostrar que pode sabe, ficar. Paquetá.
E eu fico com aquela opinião do Vampeta nessa fumaça toda aí. Que é o pessoal que estava torcendo para os jogadores se negarem a participar da Copa América. O pessoal queria ser convocado.
O pessoal me chama que eu vou?
Me chama que eu vou. Que pô, até liga, né? Não vai não. Que...
Não, você tem razão. Você tem que protestar.
Protesta aí, fica parado.
Você tem que protestar. Seja machão, não vai. E aí, espera o telefone tocar. Sabe por quê? Porque a competição, é isso que vocês acabaram de falar, permitiria que outros mostrassem que, olha, eu também não sou uma porcaria. Eu também visto a camisa da seleção brasileira, enfrentei adversários de outras seleções e mostrei que eu não sou, como diria o Neto, pé de rato, né? É isso que ele fala, não é? Então, isso.
Mas ele daria para ganhar, acho, tá? Eu vejo o Brasil tão na frente, que eu acho que daria para brigar muito bem até com uma seleção só de jogadores aqui do Brasil.
Sem dúvida.
Eu daria para brigar.
Mas aí abre espaço. E aí depois vem a contestação. Por isso que o Tite tava, ficaria numa saia justa. Porque aí acaba a Copa América, devolve todo mundo e leva aqueles que participaram dos primeiros jogos da eliminatória. Sim. E vai ser cobrado sempre.
E aí
melhor que o A tem que ser o B. Enfim, é o mesmo time. Então tem que mostrar serviço e se não ganhar, vai tomar fumaça, sim. Essa é a rotina do futebol. Olha,
acho que tem que ter fumaça mesmo.
É isso
o Brasil
aí.
Tem obrigações a cumprir aí nessa competição.
O Olavo manda um abração para todo mundo. Ele está em San Antonio, Texas, e diz que nos assiste todos os dias e manda um dedinho para pizza. A gente agradece muito, né? Isso que a gentileza.
Ó, que pizza mandou 55 doleta aqui, ó.
Mas aí
é 45 dólares.
Ele mandou assim. Calma, Diogo. É que ele, o Daniel já fez a conversão. Calma. Tudo bem. Mas tudo bem. Mas essa daí é pizza com borda recheada.
Isso.
Ele
está mandando dos Estados Unidos.
Nós agradecemos muito a sua gentileza e a sua preocupação. Bom, atenção. Tem mais um assunto aqui. A gente vai para um rápido intervalinho para você que nos acompanha. Pela nossa M620, mas nós seguimos pela internet e você continua assistindo o programa, o nosso canal Jovem Pan Esportes. Não esqueça, se inscreva. É muito legal ter você ao nosso lado o tempo todo. Tá legal? A gente vai rapidinho. Olha, quem mais? O Orlando Tadeu Lopes, o José Cícero, o Ronaldo Gonçalves, o Roger Zengo. E tanta gente, o Neilton de Souza, e a gente fica muito feliz com a sua participação.
Mais plata, não?
Não, mais plata não, mas no Tamir não vamos só dar
qualquer coisa. Não, claro que não.
Você só quer pizza.
Não, só pra saber. É só curiosidade.
Aliás, prepare-se que daqui a pouco o Wilson me lembra que tem um recadão pra você que é apaixonado, que é romântico, um recadão do pancadão.
Aí nós... Aí o pancadão é que vai da plata. E muito mais.
É isso, e porque é dia dos namorados. Por isso que eu falei. Opa. Que vocês são românticos. Amanhã é dia 12, né? Amanhã é dia 12.
Então,
dia dos namorados.
Amanhã é dia do amor.
E muito romântico. Hoje eu vi alguém entrando com um saquinho de plástico transparente, cheio de pétalas.
Daniel Lian?
Eu não vou falar o nome, mas pétalas, não, eu vou colocar ela passando e eu jogando pétalas. Eu falei, pô, muito legal. É. Não é novo, mas é romântico.
Jogar um saco é romântico. De 60 quilos.
É romântico. Então tá. Então, a gente vai falar do Flamengo, né? Você falou sobre o Flamengo, você não falou, Zé. Zé Manuel.
Vanderlei, curto, assim, tá, Zé, por favor. Eu acho que...
Zé, é uma curto, boa, tá, Zé, vai, tem que falar do Derby ainda, vai devagar.
Não vai
tá?
ler o processo.
É.
Eu acho que é uma boa oportunidade para abrir uma discussão, se a gente para ou não,
se ele
brasileiro, quando a seleção jogar.
Até fechar.
A gente já teve debates aqui nesse programa, em várias oportunidades, em cima disso. Para o brasileiro, para a seleção jogar... E muitas vezes a maioria achava que não tinha que parar, não. Eu. Principalmente quando amistoso. Flávio Prado é contra, por exemplo. Mas vale o debate. O que eu acho é que o Flamengo entrar sozinho, né, nesse pedido aí, não vai conseguir nada. É, ou seja, ele primeiro tinha que reunir os pares, as outras equipes.
Os co-irmãos.
E quando entrasse, não, já entrava
assim, ó, número de jogadores.
O Palmeiras, não sei mais quem.
Mas é por causa do número de jogadores, sim. Não é uma coisa aleatória.
Mas, então, mas ele vai sozinho? Ele citou
só o Palmeiras. Ele tem
não,
o
mas ele citou o Palmeiras, por exemplo, que tá sem o porque o Flamengo não fala só dos dois que estão na seleção brasileira. Ele coloca os jogadores que estão em outras seleções, claro, também, da tá América certo. Do Sul. Aí entra o Palmeiras sem o Gomes, sem o Vinha, e tem o Everton na seleção brasileira. Mas o diretor cita, quando declara isso, quando fala que pediu, porque o Flamengo pediu para a CBF falou não. Aí ele foi ao STJD. Eu acho que ele não vai conseguir nada no STJD, que vai ficar do lado da CBF. Abre a discussão se deve parar. Assim, eu sempre fui a favor de paralisação dos campeonatos para quando a seleção for jogar, mas que a seleção parasse de fazer amistoso, que não vale nada. Competição oficial, sim. Agora, neste momento, com o calendário do jeito que está e em cima da hora, assim, se fosse para pedir para não jogar, tinha que ser, mano, tinha que ser antes, tinha que já combinar. Ó, equipes com X jogadores convocados, ou tem jogo adiado, ou se tiver muito jogador convocado, não faz o campeonato. Em cima da hora, assim, acho que não dá, né? Copa América começa domingo e o Campeonato Brasileiro vai parar de uma hora para outra, assim? Aí eu acho que não. Aí há compromissos com todo mundo, há um calendário apertado por causa da pandemia, não vai virar em nada e eu acho que não deve virar mesmo. Segue o...
Olha, o primeiro jogo do Flamengo era com o Grêmio, não era? Grêmio e Flamengo. Esse,
e foi adiado.
Esse primeiro jogo foi adiado.
É por conta dos jogos da seleção nas eliminatórias e da seleção olímpica.
Então.
Mas
aí o Flamengo vai fazer esse pedido. Eu acho que não será atendido. Mas, de qualquer maneira, a gente vai acompanhar de perto isso. Ele tem fundamentação. Ele tem cinco jogadores. Mas o que está dizendo a CBF... por aí, eu não vi a manifestação oficial, é que estavam todos sabedores que essa situação poderia acontecer. Esses cinco jogadores chamados do Flamengo seriam chamados, digamos assim, se a Copa América fosse em Assunção. Não muda, não é porque é no Brasil. Tá certo?
Certo.
Então, eles estavam sabendo que a Copa América seria em dois países, seria na Argentina e na Colômbia, depois deu aquela dúvida, mas aí caiu pro Brasil. Mas eles sabiam de tudo isso, é o que diz a CBF. Por isso que eu também acho que o STJD vai dizer, você tem razão, mas para nós não serve. Daniel Lian.
E é bem isso mesmo. É claro que os jogadores, os clubes são prejudicados pelos desfalques aí que causam em seus campeonatos e as convocações da seleção brasileira. Isso historicamente sempre foram prejudicados os clubes que têm que ceder os jogadores, que estão em um bom momento e acabam prejudicando aí tecnicamente as suas equipes. Em relação ao Flamengo... O Flamengo é um clube individualista. Lembre-se aí há pouco tempo atrás... que ele entrou lá, foi lá até na presidência da República, foi para tentar lá aquela MP, enfim, dos direitos de transmissão, foi todo uma celeuma, depois acabou tendo ali uma polêmica muito grande, voltou-se atrás daquela MP, enfim, o Flamengo não pensa nos outros times, não pensa coletivamente, não pensa nos co-irmãos, então o que é bom para o Flamengo é bom para o Flamengo, não tem nada de para os outros, então... Agora está provando do próprio veneno, porque eu acho que nenhum clube vai apoiar aí o Flamengo nessa toada agora.
A propósito, Vanderlei, me perdoe, eu não sei se é tema aqui no programa da aprovação do sistema, da criação do sistema do futebol brasileiro, que é aquele projeto de lei lá do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esse projeto de lei para facilitar que os clubes aderem ao clube empresa, foi aprovado pelo Senado. agora vai para a Câmara dos Deputados, é para ser votado lá mesmo. Também. Mas no Senado passou. Foi aprovado pelo plenário.
Mas é sempre opcional.
Você
cria uma situação.
Como é opcional, você esquece que aqui no Brasil ninguém vai querer aderir.
A facilidade em termos de imposto, uma série de facilidades.
O clube hoje, vai pagar.
Hoje, o cara virar uma empresa é quase impossível.
É porque o clube não empresa não precisa seguir as regras das empresas mesmo. Vai ter um regime próprio de pagamento de imposto, assim, para os clubes. Então, quem quiser. Então, porque o Flamengo não aproveita,
é um bom
chama
caminho,
todo mundo.
Mas quem vai querer
vira todo mundo clube, clube empresa, funda uma liga. E aí sim, vai ter força para falar para a CBF: o campeonato é nosso, nós vamos parar quando tiver essa coisa. Então, encampa aí, lidere aí um movimento dos grandes clubes brasileiros, vira clube empresa, certo? Cria uma liga. E pronto, e aí vai ter peso, vai ter força para negociar com a CBF.
E aí,
ou para
pensar. Isso, ou você se belisca e acorda do sonho, né?
Isso foi isso que o Zé falou, que tem procedência, claro. Foi dito em 1999 pelo Pelé junto com o Celso Grelê. 1999, quando ficou uma possibilidade de surgir uma liga no futebol brasileiro, antes mesmo da Liga dos Campeões, tão poderosa e tão importante, que o mundo todo conhece. Em 1999 teve essa conversa toda, mas que não prosperou. Então o Zé fala uma coisa, o Zé Manuel, que é forte, mas muito difícil de prosperar. E só para não perder...
Pelo menos quem quiser parece que vai ter mais facilidade, principalmente com o sistema tributário específico para o futebol.
E para mostrar para você, Zé Manuel, para o Flávio e para o Daniel, Lian e para aqueles que nos acompanham, que a gente tem citado o Flamengo que, atenção, dentro do campo é um espetáculo de força. Mas alguns dos seus dirigentes ou ex-dirigentes fizeram cada lambança nos últimos tempos, que aquela expectativa toda de que, puxa, chegou um grupo de estadistas para dirigir o Flamengo, ela foi definhando. Há alguns dias, o dirigente BAP, conhecido como BAP, ele deu uma ideia genial, entre aspas, genial. Olha, eu quero a volta do público... E a gente divide o estádio. De um lado, 10 mil vacinados. Do outro lado, 10 mil não vacinados. O cara conseguiu colocar essa ideia. Quer dizer, então...
Para que os 10 mil contaminem os outros.
Como é que é?
Para aqueles 10 mil não contaminados, contaminem os que não estão.
Não, mas bem longe.
Então, e aí eles entram pelo mesmo buraco.
Para ver se funciona a vacina.
Então, repercutiu muito, porque foi em vídeo que ele deu isso, até repercutiu muito. E foi uma correria nas redes sociais aí, criticando, mas tem gente também aplaudindo. Grande ideia. Grande, essa ideia é uma ideia genial. Atenção, nós vamos para um rápido intervalinho para você que nos acompanha pela nossa AM 620. Você nos acompanha, mas vai continuar nos acompanhando pelos nossos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. A gente volta já já.
Isso, mas não é o momento.
Aí não vai dar porque não vai ter gente que não foi vacinada.
Daqui a pouco você faz só para vacinar, sei lá. Então, hoje.
Vai ser legal
mas mostrar lá na frente, né?
Só vacinando. Pô, o cara mostra a carteirinha.
Que vão vender de carteirinha falsa.
A Holanda aí é uma maravilha. Na Europa, antes da liberação do público, tivemos vários experimentos, né? Você lembra que a Holanda fez um jogo só para vacinados, num jogo da seleção da Holanda, inclusive, né? Com público, mas só para vacinados. Enfim, uma série de experimentos que eles fizeram.
Comorbidade. Eu tenho visto aquele cara, sabe? Parrudão.
Olha,
eu tô... Bom, eu tomei a vacina e tal. Mas como? Não, eu tenho comorbidade. Falou, você tem. Imagine eu.
É incrível.
Zé Manuel, ele tem comorbidade de tamanho e não tomou.
Ontem a polêmica do dia era o Gabigol. Gabigol se apresenta ou não se apresenta?
Foi.
Gabigol fez exame da CBF, tá contundido. Ele falou, não vou me apresentar ao Flamengo, mas o Flamengo recebeu o exame e falou, não, tá inconclusivo. Gabigol, venha pra Curitiba que a gente quer ver isso de perto. Gabigol ficou em São Paulo e falou, não vou. Não foi. E quem tá certo? O Flamengo, que ameaça multá-lo, porque queria que ele estivesse em Curitiba, ou o Gabigol que falou, não vou, tem um exame aqui que eu tô contundido. E aí?
Multa
quem
de
manda
clube
nessa?
É o maior
quem
engano
é que
tá
errado?
Que eu gosto
o Gabigol que desobedeceu o patrão que paga o salário dele, ou o Flamengo que forçou demais a mão, de repente, numa situação dessa?
Me falou um amigo meu, o Renato Prado, né?
Maurício Prado.
Grande Renato Maurício Prado me falou, mas existiram casos passados e que o Flamengo enquadrou. Vai fazer a mesma coisa com o Gabigol?
Dizem que vai multar.
É só uma pergunta.
Não tem.
É só uma pergunta. É só isso. Olha, então a gente pode primeiro agradecer ao Stephanie Fuentes, ao Vando Silva, ao José Bruno, ao André Luiz Fernandes Apolônio, Sérgio Liberato, lembrando aqui, deu para parar. Futebol nordestino tem história, está dando um show na Copa do Brasil. Verdade. De 16, 6 passaram.
Isso. É isso. Se o Flamengo passar pelo Curitiba ontem no primeiro jogo. O Flamengo jogou ali uns 15, 20 minutos, lembrando o time de 2019. Mas depois parou, né? Não teve mais, não deu pra fazer o jogo inteiro assim. Se o Flamengo passar, aí o Sudeste também leva 6, né? E agora, se for o Curitiba que passar, o Sul vai pra 4, né? Representante. De qualquer forma, o Nordeste vai com o maior número aí.
Muito legal.
Menos igual
pela primeira vez, né? Nesse número. O Aleph,
sensacional.
Aleph Lucas, o Rodrigo Rangel Lima, o Lemuel. E muita gente mais conosco aqui. Então a gente pode começar a falar do. Vamos ter um jogo especialíssimo amanhã, não é? Falamos da Copa América e agora de um jogo especialíssimo amanhã. Grande, o Derby, que tem décadas de história e chega num momento em que as duas equipes estão para baixo, pelo menos nas últimas horas. Né?
É.
Porque normalmente a gente fala assim, nossa, chegam os dois afiados, amanhã o bicho vai pegar, tal. É a mesma coisa, vai pegar da mesma maneira, só que estão numa situação apertada e aquele que não ganhar vai ficar ainda mais apertado. De um lado o professor Abel Ferreira e do outro o professor Silvinho. O Palmeiras de um lado, o Corinthians do outro. Esse jogo tem uma grande atração, um grande interesse, que é a situação dos dois. Flávio Prado.
O Palmeiras, ele consegue umas coisas assim que são impressionantes. O Palmeiras lembra muito o Kiko do Chaves, né? O Kiko é o riquinho do pedaço, mas só toma burdoada e tal. Né? Ele tem mais condição que os outros, mas não adianta. É inacreditável, cara. Inacreditável. O Palmeiras é eliminado pelo CRP dentro de casa, depois de ganhar lá fora. Ah, pelo amor de Deus, tem a dó, pô. Não dá. Não tem explicação, não tem lógica. Ah, atacou pra caramba. É verdade. Eu vou dizer, ó, eu ouso dizer o seguinte: se fosse Palmeiras e Piripiri, São Paulo e CRB, o Piripiri eliminava o Palmeiras. O Palmeiras, ele tem um poder de destruição interno, que é um negócio impressionante, inacreditável. E aí ele arrumou pra cabeça dele, era só fazer o normal. E aí entra, inclusive, o fator grana. O Palmeiras, que é o atual campeão da Copa do Brasil, deixa de ter potencialmente a possibilidade de ganhar um caminhão de dinheiro. Porque é uma competição que o Palmeiras era talvez o maior favorito, de novo, né? Junto com o Flamengo. E jogou pelo caminho, assim, por nada. Nossa.
E é que mais paga.
Certamente, no planejamento do ano, o Palmeiras contava com mais dinheiro da Copa do Brasil. Chegar mais na frente.
Nada contra o CRB, mas até o pessoal do CRB sabe que eu tenho razão do que eu tô falando. Pelo amor de Deus, não pode. Não pode, nada justifica. O Corinthians já estava na draga mesmo, já tinha perdido do Atlético Goianiense aqui, foi lá, empatou e tal, tá fora. De qualquer forma, já há uma grande contestação ao trabalho do Silvinho, que é um absurdo, chegou agora. Ah, ele não deveria ter vindo. Aí já culpe quem trouxe, se ele não deveria ter vindo. Eu acho que sim, não sei se ele tem material humano para trabalhar as ideias dele, mas enfim, tem que deixar o cara trabalhar, tem 4 jogos. E o Abel Ferreira acabou tendo mais pressionado depois dessa eliminação. Então os dois entram extremamente pressionados. E o Derby, ele vale em qualquer coisa. Esse aí, o Campeonato Brasileiro, eu acho legal, gosto pra caramba de Campeonato Brasileiro, mas nem que não gostasse. Qualquer campeonato que você disputa com Derby, ele é pesado, né? E aí, se alguém perder, meu amigo, vai ter fumaça pra caramba. Vai ter mesmo, e a fumaça que o Palmeiras trouxe pra ele por causa dessa mania, né, de asa. Se o Palmeiras disputar o campeonato alagoano, ele vai pra segunda divisão. É asa, é CRB, pelo amor de Deus, gente. E em 2 jogos, hein? Não é um acidente de um jogo. 2 jogos. Ele ganhou lá. Conseguiu perder aqui e ser eliminado no tempo.
Mas se você é um amante do futebol, esquece que você seja torcedor do CRB e que você seja torcedor do Palmeiras. Você é amante do futebol, certo? Você gosta do espetáculo. Foi uma delícia. decisão nas penalidades.
Menos torcedor do Palmeiras. Foi uma delícia, foi.
Não, mas não para quem
torce. É o que eu tô falando. Se você não é torcedor.
Delícia para o CRB.
Não.
E pros outros.
Não, eu vou falar para vocês. Eu tava quieto.
Quem não tá envolvido.
Ou para quem não torce para ninguém.
É lógico.
Fala delícia. Todo jogo tem que ter isso.
Eu tô sendo bem sincero.
Antes da bola rolar, todo jogo.
Eu não tava vendo o jogo porque já tá decidido e tal, tô cegado. De repente, meu celular começou a pular. Não, tô falando assim, pula. Você tá vendo o que tá acontecendo? Ele falou o quê? Aí o Palmeiras tá perdendo, vai pros pênaltis. Aí eu falei, Aí já meti lá.
Lá em Nogueirópolis.
Eu não acreditei.
Lá em Nogueirópolis.
Aí eu fui obrigado a mandar mais de 100 mensagens para alguns queridos amigos e tal. Inclusive o MB, que não foi educado na resposta. Você manda uma solidariedade.
MB que a gente nunca revela, que é o Mauro Betti.
É, eu fui solidário ao amigo, mas as palavras não foram educadas. Não.
Olha, lá em Nogueirópolis, por exemplo, que é um exemplo de organização e de criatividade, lá em Nogueirópolis não tem empate. Acabou empatado, pênaltis. É assim que funciona.
Copa União.
Não, é uma emoção. O público fica.
A Copa União
desmaia assim. Na arquibancada. Certo? Desmaia, porque os times não treinam penalidade lá em Nogueirópolis. Então é uma dificuldade para ter a definição. Você entendeu? Então.
Palmeiras também não treina, não.
É, 80 cobranças de cada lado. É, porque lá em Nogueirópolis, no esporte, hein? Atenção, no esporte. Entre a justiça e a emoção, o pessoal de Nogueirópolis ama a emoção. Então a gente vai para um intervalo, mas antes eu tenho um recado muito legal para você aqui.
Opa.
Recado, vocês românticos, atenção, câmera em mim, românticos, você que o seu coração bate forte por ela e o seu coração bate forte por ele. Atenção, românticos, o dia chegou aqui, explodiu na nossa tela aqui. Atenção. O Dia dos Namorados, você sabe, é amanhã. Não esqueça. Vai fazer essa lambança de você esquecer. E sabe o que é que tem amanhã também, né? A gente tem falado isso nos últimos dias. Sorteio de um Volkswagen Nivus zerinho no pancadão de prêmios. Então, para quem ainda não fez a assinatura para concorrer a esse sorteio, corre lá no site. O site é facinho. pancadão.com.br pancadão.com.br, porque ainda dá tempo, seu romântico, sua romântica, dá tempo de ganhar um Nivus, um iPhone 11, esse é bom, um notebook e vários outros prêmios e ótimos. Dia dos Namorados tem que ser com o pancadão da Pan. Você sabe disso, isso não é novidade. A gente tá falando disso, amanhã é Dia dos Namorados. É só para lembrar que mais tarde, e atenção, mais tarde, daqui a pouco, até o final da tarde, imagino, vou perguntar para a Alessandra, que comanda o nosso site, o site da Jovem Pan. No site da Jovem Pan serão anunciados os ganhadores dos vouchers de Dia dos Namorados. Então, se você fez o seu vídeo, era para mandar um vídeo, fez o seu vídeo com a sua declaração de amor, sabe, olhando no vazio, o Flávio, que fez curso de ator, ele sabe o que eu estou dizendo, olhando no vazio, olhar penetrante, aquela declaração de amor que ela quer ouvir, que ele quer ouvir, fica de olho no site da Jovem Pan, jovempan.com.br ou jp.com.br, que o resultado sai hoje à noite, seus românticos, pancadão da Pan, todo dia uma pancada de prêmios pra você.
Totalmente oposto, mas arruma uma fumaça danada pra um derby desse, pra um confronto desse, né? O Palmeiras inexplicavelmente eliminado na Copa do Brasil, depois de ganhar o jogo da ida, né? Por que ganhou no jogo da ida, eu acho? Se na ida lá, com um time misto, o Palmeiras ganhou o jogo de 1-0, o que você acha com o time inteiro, principal, no jogo da volta, desfalcado apenas daqueles que estavam com as seleções aí? Vai ganhar de novo, né? Aliás, quando saiu o gol, eu falei, vai questão de tempo, o Palmeiras vai empatar. E foi passando o tempo, falei, vai empatar. E 5 minutos pra acabar, dá pra empatar, acho que vai empatar ainda. Daqui a pouco, pênalti, vai ganhar. Mas eu esqueci, né? Que nas últimas 11, o Palmeiras perdeu 10, né? Disputa de pênaltis aí.
25 pênaltis, Palmeiras só marcou 17. 53% de aproveitamento.
E confrontos e duelos em pênaltis, jogos decididos em penalidades, né? Tem duas informações. De 10, o Palmeiras perdeu 8, de 11, perdeu 9. Deve ser mais ou menos por aí. Aí você vai ver, o Luiz Adriano errou, acho que os 6 que bateu. Né? Então por quê? Alguém não prestou atenção. Botou ele pra bater, por quê? né? E aí tem muita gente cobrando. Pra quem tirou o Rafael Veiga, que é o cobrador especial, que tem acho que 100% de aproveitamento, praticamente, ali junto. Tem melhor aproveitamento que o Gabigol, que é o melhor cobrador de pênaltis hoje em dia no futebol brasileiro. E o Rafael tirou o Rafael Veiga no finalzinho ali. Que é, tá, o quê? Ah, não vai pros pênaltis, não vamos fazer até o final. É isso aí. Ou seja, parece que não prestou atenção. Parece que com a vitória de lá achou que tava ganho. Eu só posso imaginar. Chutou 30 e não sei quantas bolas, mas quantas chances reais de gol? Umas 4 ou 5, mais ou menos? Tal. Ou seja, foi um vexame do Palmeiras.
É um derby, e carrega
isso.
Você tá falando isso do CRB, pô.
Mas que carrega é que isso, explicar, Vanderlei.
Mas ele tá falando dos pênaltis do CRB. Não,
e carrega isso pro jogo.
Ele colocou, digamos assim, como diria o Mauro Betti, um champignon.
É. Pô, mas tá grande o champignon, hein?
Você vai deixar ele me continua
no. Eu só vou fazer uma pergunta.
Pelo amor de Deus.
Você tá se encaminhando pro final?
Então, isso. Aí
ele
o Palmeiras.
Ainda não falou de Corinthians e Atlético Mineiro.
Aí o Palmeiras traz essa pressão para um jogo que não precisava e que ele é muito favorito, eu acho. É, porque do outro lado também, o Corinthians eliminado, você pode até olhar, perdeu as duas primeiras pro Atlético Goianiense, mas não perdeu a última, só que não fez nenhum gol em 3 jogos. Eu acho que
o Palmeiras... se ganhar é uma grande refrescada na vida do Corinthians, e a mesma coisa acontece pro Palmeiras, se der uma cacetada no seu grande arquirrival, também dá uma refrescada na vida do Palmeiras e do professor Abel Ferreira da mesma maneira.
O que eu espero um Palmeiras...
Atrevidamente, concluir.
Bravo. Eu espero um Palmeiras Hulk, nervoso.
Certo.
Ficou bravo com a situação e vai pra cima pra ganhar o jogo. Do Corinthians não dá pra cobrar muita coisa. A fase tá muito ruim, tá muito difícil. Eu acho que o que dá pra cobrar é uma evolução a médio e longo prazo. Mas assim, já... eu acho muito difícil. Acho que o Corinthians joga assim para tentar um empate, beliscar alguma coisa ali, mas a obrigação de ganhar o jogo é do Palmeiras.
Legal. Eu tô me policiando para não cortar, para não ser indelicado. Eu não quero ser.
Não, pode cortar. Ser...
Não, eu até corto, mas.
Você pode. Agora, aquele senhor não pode. Tem que parar de ficar me pegando
evito
no meu pé.
Isso, Zé.
E você não me defende.
Complicado.
Eu queria só dar um recado aqui. Fábio Lima tá conosco. Protetor Bravo está conosco. E olha, Zuleika Putin, deve ser isso. Zuleika Putin, ela mandou uma mensagem. Vanderlei, estamos em Paris hoje. Ela está em Paris. Hoje é aniversário da minha mãe, Dona Neide. É só você estar na tela, ela vem escutar e manda um beijão para você. Legal. E eu que estou mandando um beijão para a senhora, Dona Neide, aí em Paris. Curta!
Cidade feia.
É, tem um restaurante. Lá deve ter. Onde você está? Deve ter alguns restaurantes por perto, aí em Paris. Aproveite, curta, nós já estamos com. Lá estamos com algumas horas à frente. Cinco horas à frente. E se puder, um vinhozinho local. A Dona Neide vai adorar. Parabéns em nome de toda a equipe aqui. Obrigado a você que está em Paris. O Sérgio Mota conosco também. E o Paulo Rodrigues conosco. E tanta gente mais. E o Daniel Leão vai falar de Palmeiras e Corinthians amanhã. Jogão, derby. E olha, tá valendo. Não serão só os 3 pontos. Além da história, tem a situação das duas equipes. Diga, Daniel Leão.
É, aliás, poderia até ser de tal magnitude este clássico derby, poderia ser disputado até no Saint-Denis, ou então no Parc des Princes, lá em Paris, aquela cidade maravilhosa, né? Aliás, cidade talvez a mais bonita do mundo. Mas olha, Vanderlei, em relação ao derby, eu acho que para os dois o melhor seria um empate. Um empate salvaria a pátria ali. É, daria um alívio maior para o Silvinho, também para o Abel Ferreira, os dois estão sendo contestados. O Silvinho começou o trabalho agora, não tem o porquê ser contestado. O elenco do Corinthians não é lá essas coisas para ter tanta cobrança. Enfim, ele vai ter muita dificuldade para colocar, enquadrar o Corinthians, colocar o Corinthians nos trilhos. Eu, se eu fosse ele, eu colocaria o Corinthians para jogar no esquema de 3 zagueiros. Foi o que funcionou melhor aí ultimamente. Mas ele gosta aí dessa linha de 4, então está adotando essa prática. Teve aí alguns resultados negativos, enfim. Mas o Corinthians tem, claro, uma sobrecarga um pouco maior. O Palmeiras tem um elenco fortíssimo, mas como diria aí o próprio Mauro Betti falou, fez uma palmeirice, né? Uma palmeirada, ele falou. Enfim, mais uma, né? Para a história do Palmeiras. Mas eu acho que não tem ainda que ter essa cobrança toda para cima do Abel. É claro que com esse elenco que tem o Palmeiras, um dos principais elencos do país, aí a cobrança fica grande mesmo, porque talvez depois do Flamengo, o Palmeiras seja o melhor elenco do país, é o melhor elenco do país, então não tem o que falar. Tem que haver aí uma cobrança, claro que não para pedir já a cabeça do treinador, mas tem que ser cobrados. Os próprios jogadores também têm que ser cobrados, porque não é possível um elenco como esse, a magnitude que tem. O CRB comemorou muito porque ganhou 2,7 milhões de reais só para passar de fase. Paga muito bem realmente a Copa do Brasil. O Palmeiras é um time milionário, tem um patrocinador forte por trás, mas precisa mostrar em campo também, né, a força do seu elenco. Não adianta só ficar no papel.
É, porque é aquilo que você falou hoje na redação, dos grandões aí de São Paulo. O único que está, digamos assim, sem águas turbulentas, como você falou, usando a palavra sua, é o São Paulo. É isso, né, Lian? Você falou na redação, eu falei, análise do Lian. Diga, Lian.
Hoje é o São Paulo. Apesar do Santos também estar classificado aí para a próxima fase aí da Copa do Brasil, mas o Santos não tem jogado aquele futebol primoroso. Está
sendo. É, mas a derrota ainda lá para o 4 de julho já deu uma fumacinha aí,
sim,
hein?
Sem dúvida.
Uma balançadinha, tá, cara.
Depois. Deu de 9, né? Aí não tem o que falar.
Sim, recuperou.
Até tá certo que teve um susto ali no início do jogo. Mas enfim, o Santos, que na Copa do Brasil passou, mas o Diniz ainda tá ajeitando a casa. Mas realmente, hoje quem tem menos pressão, menos sobrecarga é realmente São Paulo.
Legal. Ainda com relação ao clássico, o pessoal tá falando aqui, mas se a gente colocar peso de elenco, olhando antes da bola rolar, o elenco do Palmeiras é melhor, digamos assim, do que o elenco do Corinthians, sem dúvida, é isso. Só que nos últimos tempos, com alguns tropeços do Palmeiras, a gente tem ouvido, Flávio, que o elenco está desequilibrado, que estão faltando jogadores.
O pessoal se apega muito ao fato do Abel Ferreira imaginar reforços e o Palmeiras não só contratou o Danilo Barbosa. O Palmeiras não deu reforços que o Abel Ferreira queria por causa da pandemia para não se endividar. Então hoje você vê que o foco é de críticas da diretoria que não deu reforços ao Abel Ferreira, muito mais do que em cima do próprio Abel. Essa dificuldade que o Palmeiras tem de vencer retranca jogando dentro de casa, muitas vezes faz melhores jogos fora de casa do que em casa. Que quando dá para meter contra-ataque ali com o Rony, meter correria, ele vai bem. Quando precisa furar retranca, ele sofre. Será que vai sofrer amanhã contra o Corinthians também?
Pelo que a gente sabe, o Abel Ferreira tinha exata noção do que ele ia pegar, sim. Um baita elenco, mas que não iria trazer reforços enormes ou coisas pontuais, iria se desfazer de alguns jogadores. A informação, eu não estava na reunião, mas a informação que se tem é essa, que ele tinha exata noção que ia pegar o segundo, talvez o maior elenco do Brasil, mas que não contassem com novas extravagâncias. Pelo contrário, ia dar uma seguradazinha e tal.
Mas aí ele vê o Atlético Mineiro contratando, ele vê o Grêmio contratando. E aí ele pensa o quê? Eu vi uma entrevista do Anderson, diretor, e ele falou nesse sentido, que o Abel realmente queria reforços, mas a diretoria colocou esses pontos para ele, ó. Ou seja, estão jogando limpo com ele, explicando. Escuta, não dá, pandemia. Reforço, e não, agora com a eliminação, menos grana aí na Copa do Brasil.
Imagina, se o Palmeiras precisa de reforço, imagina os outros times do Brasil, claro, tirando o Flamengo.
Ele quer centroavante, então.
Sentar e chorar,
ele queria centroavante, acho que ele queria um homem de lado. Porque também tem uns caras. Não. Lucas Lima, você não vai contar. Tem que você vai dar peso pro Lucas Lima no elenco?
Tem que ter
não vai, né?
Zé, não vai contratar todo mundo que o cara quer. A prioridade qual é, na sua opinião? Em que posição é a prioridade?
Pega o Dudu.
Não, prioridade qual é? Em que posição? Centroavante?
Centroavante.
Não tem a segunda.
O Dudu vai chegar, eu acho que agora não vale a pena você ir atrás de um jogador de lado de campo.
Até porque não tem ninguém melhor que o Dudu pra contratar.
E tem o Wesley aí. Não tem melhor que o Dudu.
Se você contratar o Dudu, acabou. Tá resolvido o problema.
Tem o Wesley e tem o Dudu, vai, de cara.
Pô, tá resolvido o problema.
Quem tem? Você tem seu trabalho. Tem o Luiz Adriano.
Então a prioridade quem é qual? Então não tem prioridade? Então, a prioridade é atacante ou não é? Não é.
Eu acho que caberia bem ali no Palmeiras, um zagueiro nível Gomes, um centroavante, até porque só tem o Luiz Adriano, quando a fase não ajuda, ele não vai usar o William nessa função, né, que outros treinadores já usaram, mas ele não vai usar, ele quer um centroavante. Eventualmente, talvez ele queira um outro meio ali, porque não dá pra contar com o Lucas Lima, esquece, não dá. Ele tem o Rafael Veiga e tem o Lucas Lima ali para aquela Scarpa. Função. O Gustavo Scarpa ele usa em outra função, não usa na mesma. Provavelmente ele entende que o Scarpa não é para fazer essa função.
Sabe aquela coisa de tem demais e quer mais? Não, eu acho assim, se puder trazer reforço, ok. Mas não é o Palmeiras, o elenco do Palmeiras, reclamar do elenco do Palmeiras é...
É aquela tal história, reclamar de barriga cheia, é. Porque olha...
Muito cheia, é verdade.
É reclamar de barriga muito cheia.
O meu escargot não está bom.
Ah, olha, tem um recado aqui que vem do Japão, viu? E o nosso... Eu não sei se é esse o nome correto.
Cuidado.
Leakion mandou em ienes.
Olha lá, mandou dinheiro em
ienes? 250 ienes.
Oh.
250 ienes.
Não é muita coisa, porque eu devia fazer a conversão, mas é bom.
Ienes é bem-vindo. Hoje, se eu não estiver equivocado, está 0,0046. 0,0046.
50 deve dar 11,50.
Então. Se eu não estiver errado, alguém vai corrigir daqui a pouco. É. Se eu estiver errado. Então, mas de qualquer maneira, está mandando um abração para todo mundo e vamos, São Paulo. É um São Paulino que mora lá no Japão.
São Paulo tem uma boa história no Japão, aliás. Lá, hein?
E a tela já se movimentou.
Pensei que você falar que tinha torcida.
Também tem. Muito grande três, a torcida, né? Do São Paulo.
Vanderlei, eu falei do Palmeiras. Agora, nisso que o Flávio falou ali, o Lian, Palmeiras está chorando de barriga cheia. Imagino que ele queira assim, um time mais se aproximando do Flamengo, em termos de contratações de impacto. Né? Assim, ou se o Atlético Mineiro buscou o Hulk, o Grêmio buscou o Daniel Costa, ou do Douglas Costa, ele busque alguém desse nível também.
Porque o Dudu ainda não
chegou. Agora. O corintiano, como é que olha? Porque
o Palmeiras já fez isso que eles estão fazendo agora. O Palmeiras foi um dos primeiros a fazer, antes do Flamengo, antes do Atlético. O Palmeiras já trouxe as estrelas. O time tá aí, o time é muito bom time.
Por isso que eu tô dizendo que, tudo bem, precisa de reforço, mas não dá. Se você perguntar pro Guardiola, que tem 5 bilhões para gastar, tem um cara jogando aí, um tal de Cristiano, quero ele.
Sempre dá para melhorar, Vanderlei. Sempre dá para melhorar.
Mas não dá para comprar todos. Mas peraí. Então, a prioridade é posição.
Ah, mas se dá para comprar o Dudu, já resolve.
O Palmeiras foi eliminado pelo CR, bem em casa. Vai te
catar. Não tem nada a ver com falta de reforço.
Se não tivesse sido eliminado pelo CRB bem em casa, não teria essa discussão nesse momento. E não tem. Quem é culpado da eliminação do CRB bem em casa? Os jogadores. Aí não dá nem pra discutir.
Se você perguntasse para os torcedores, não justifica. Depois da eliminação aí, tem que trazer 11. Ou não?
Sim.
Trazer 11 mais um treinador.
Muda tudo.
Isso naquele momento. Passaram algumas horas, não dá pra comprar quem você quiser. A prioridade qual é? Nós estamos precisando mesmo de um cara nessa posição. Pronto. Porque é aí que o técnico tem que ter um elenco bom e ainda vai trazer uma pequena deficiência que tem no elenco, ele vai trazer um cara para ajudar. Tudo bem. Agora, já pensou? Se você perguntar para outros clubes que não tem o elenco que tem o Palmeiras, quais são as prioridades?
O elenco inteiro. O Santos. Chega pro Denis e fala assim: Você quer qualquer um?
Pode mandar.
Domingo, imagina, Daniel. Volante. Daniel, não precisa. Você tá do meu lado. É só você falar, não precisa mandar mensagem.
Sim.
Atenção. Mandou, domingo e mandou. E aí? E o clássico de domingo? Vou falar agora. O clássico. Vou falar, Daniel. Vou começar com você. O clássico de domingo. Camisas importantes também, frente a frente. Grandões, frente a frente. Jogão clássico brasileiro também. Atlético do professor Cuca e São Paulo do professor Crespo. Atlético Mineiro e São Paulo no domingo às 16h com o Nils, com toda a tropa da Jovem Pan. E esse time que enfrenta o Atlético lá na casa do seu Cuca, meu caro Daniel Lian.
O Atlético que tem montado aí também um elenco para fazer frente a Flamengo e Palmeiras, né? O elenco milionário do Atlético Mineiro, aliás, tem
tomou um baile do Fortaleza.
Exato.
Em casa.
Tem uma dívida bilionária, o Atlético Mineiro está arriscando todas as suas fichas nesse elenco. Enfim, está entrosando, é o campeão geral aí na primeira fase da Libertadores. Enfim, tem um bom time, um bom elenco, tem o Hulk, que leva muita preocupação para a defesa, tem o Nacho, enfim, é um time muito bem ajustadinho ali pelo Cuca, mas ainda pode melhorar ainda mais durante as competições. É um adversário dificílimo para o São Paulo que, com a ausência do Arboleda, perde muito ali no setor defensivo, tem até sofrido mais gols do que sofria anteriormente. Mas eu acho que São Paulo pode sim fazer frente ao Atlético Mineiro. Afinal de contas, a equipe treinada pelo Crespo está muito bem ajustada também e precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, porque começou mal, né, com um empate dentro de casa com o Fluminense, depois a derrota pro Atlético Goianiense, e é um campeonato de regularidade. Esse elenco do São Paulo está melhor do que o elenco do ano passado. Pode contar aí quando contar com o retorno do Benítez, Daniel Alves, aí a coisa ainda vai mudar ainda de figura. Eu acho que São Paulo pode começar a fazer um bom papel, mas tem que já arrancar pelo menos um empate lá contra o Atlético Mineiro. Não pode é perder. Se arrancar um empate é um resultado.
Tchê vai jogar ou não?
Tchê, tem que pagar um milhão, né?
O Cuca disse que não vai pagar, não.
Vai pagar um milhão para o Tchê jogar. Se é o Messi, se é o Cristiano Ronaldo, tudo bem. Não tirando aí a qualidade do Tchê, mas não é aquele jogador que vai decidir.
Ronaldo, mas pode tirar, sim. Tá louco?
Mas aí não é. Aí,
pagar sim. Um milhão por Tietchan jogar um jogo?
Então, lá, exatamente, não existe.
O Zaratio deu positivo para a Covid-19.
Então, ele vai ficar sem outro jogador ali na posição, o Cuca, mas eu não pagaria. Imagina, um milhão para coisa. Não é Messi nem Cristiano Ronaldo. Não é jogador para decidir, apesar da qualidade do Tietchan. Aliás, é contestado por uma boa parte da torcida do Atlético Mineiro, o Tietchan. Pegam muito no pé dele.
Acho o Tietchan bem meia jogador. Boquinha, viu?
Meia
boca.
É um jogador bom.
Cuca gosta, pelo jeito.
Não, é meia boca.
Vários treinadores gostam do Tietchan. Né?
Sim.
O Cuca, Diniz, que levou porque trabalhou com ele no Palmeiras. O Diniz, acho que se dependesse dele, levava lá pro Santos. Até pra, mesmo que fosse pra chamar de perninha, mas levava. Eu quero perninha aqui.
Mas eu acho ele meia boquinha. Ele não é ruim, mas é.
Sim.
Não, pagar um milhão. Pô, se um milhão pro Hulk, aí você pode decidir o jogo.
O último que pagou um milhão, né? Que foi o Internacional pelo Rodinei, caiu do cavalo, né? Acabou expulso do jogo. Foi isso?
Ah, gente, tem um jogador desses meia bocas que a maioria vale um milhão por jogo.
Não, você tá com um centroavante fazendo gol todo jogo o cara tá metendo bola na rede, você vai pra um jogo decisivo, assim, cara, não vou abrir mão do meu goleador, não.
Eu não sei se se o Atlético Goianiense realmente pagou lá a multa do Jean, acho que eram 300 mil reais, se eu não me engano, e ele jogou. Depois até tiraram sarro lá do São Paulo, que ele jogou, essa coisa toda. Agora precisa ver se esse dinheiro foi mesmo pra conta ali, né, se pagou a multa. Também, será que pagam essas multas?
Pagam,
lógico.
Não, é contratual, mas sei, o time pode colocar e depois.
Deve dar problema
levar
aí.
Processo,
acho que dá
coisa
problema
toda.
Até no STJD, não é? Eu acho que sim.
É contratual. Não, tem que depois pagar. Tem que ir para processo, sem dúvida.
Vai ter que pagar. Olha, sobre o São Paulo, todo mundo falou?
Não, eu não falei. Nem o Flávio, nem eu.
O empate.
Apesar que o Flávio, se depender dele, ele não quer nem que eu fale.
Sobre o São Paulo e Atlético Mineiro.
Deixa o Flávio falar.
Deixa
o Flávio.
Não, começa com você.
Se começar aqui, ele vai começar a falar.
Não, vai dar tempo de falar mais.
77. 77. Eu ia falar de 77.
Eu começo com você. Porque eu sei que você é sucinto. Oh. Faz.
O Vanderlei, o Atlético Mineiro, apesar da invertida que levou do Fortaleza, você tem que ver que o Vojvoda tá mandando bem do Fortaleza pra caramba, rapaz. Me permita uma volta aqui pra dar um toque nesse negócio do Fortaleza. Cara, o Fortaleza tá encantando, hein? Passou ali pelo Ceará, empatando um e ganhando bem o segundo jogo aí na Copa do Brasil. Tá mandando bem aí. Ganhou do Galo aí pelo Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte. Então, apesar desse jogo, o Atlético tá indo bem, tá tendo um bom começo com o Cuca. E tem dois jogadores que realmente saltam, estão chamando muita atenção. O Hulk, com os 11 gols que fez, né? O Cuca achou um lugar ali pra ele. Depois que o Hulk ficou nervoso com o Cuca, porque tava sendo tirado do time, ficava na reserva, era substituído. Ele ficou nervoso, ficou meio verde, ficou virou verde. Hulk de verdade. Aí o Cuca arrumou uma posição ali mais no meio ali, como centroavante no Atlético, ele desmestou fazer gol. E tá fazendo gol tudo quanto é jogo. Então o São Paulo vai ter que dar uma vigiada legal no Hulk. E o Nacho Fernandes, né? Que chegando. Tem um monte de jogador que chega, tem que se ambientar, não sei o quê. O Nacho chegou, o argentino chegou, botou a camisa do Galo e joga bem todo jogo. Então é um jogo dificílimo para o São Paulo Futebol Clube, que continua com ausências assim decisivas, Daniel Alves, Benítez foi o melhor jogador no Campeonato Paulista, vinha muito bem com a camisa do São Paulo, e o Daniel Alves. Então eu acho que esses dois fazem muita falta ao São Paulo Futebol Clube. Eu jogaria um duplo nesse jogo de domingo, Atlético ou empate.
É uma parada dramática ou você concluiu?
Não, é que o Flávio olhou torto pra mim, eu te parei.
Já quer falar.
Tô falando do Fortaleza. Você veja a preocupação que eu tenho em não ser indelicado com José Manuel de Barros. Eu
pode dar um jogo de cena.
Não, e pode dar uma dupla interpretação. Ele não concluiu, é parada dramática para concluir. Não é. Ele parada concluiu. Dramática. E brilhante como sempre, Zé Manuel.
Parabéns, Zé.
Parabéns.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Meu caro Flávio Prado, Flávio.
Tamo junto.
Clássico Nacional, Atlético Mineiro do Cuca e o São Paulo do professor Crespo.
Vanderlei, eu tô ainda sob o impacto do baile que o Atlético tomou do Fortaleza. Foi 2-1, mas foi um resultado injusto. Fortaleza podia ganhar demais. Foi um baile. Um baile.
Ele pode falar de Fortaleza. Eu não.
A Jovem Pan, o Atlético.
Deixa eu só dar os nomes, Flávio, por favor.
Claro.
Alex.
Se tiver Dindim, mais ainda.
Não. Alex Carvalho, Rafael Siqueira, Bruno Oliveira, Sérgio Mota, Bagu Louco. Antônio Júnior e tanta gente que está conosco, tanta gente. Diego Alves, obrigado. Diga, Flávio.
Então, o baile que o Atlético tomou me fez ficar com o pé meio assim. Opa, será que esse Atlético é tudo isso mesmo? Já fiquei meio cabreiro. O São Paulo também estava muito mal, depois do Campeonato Paulista não se acertou. Jogou mal até os 20 minutos do segundo tempo do jogo contra o Piripiri. Depois sim. E aí 9-1 dá moral para qualquer um. Né, dá a impressão que foi um vareio, um passeio. Depois dos 20 do segundo tempo, de fato foi. Eu imagino que esse bom resultado do contra o Piripiri deve dar uma levantar. Ô, pessoal, voltou. Acabou o Campeonato Paulista, vamos jogar bola. Então estou imaginando o São Paulo jogando o melhor futebol no domingo. E se ele fizer isso, em cima do que o Fortaleza fez, o São Paulo pode trazer um resultado bom de Minas Gerais. O elenco do Atlético é melhor, mas o São Paulo é mais time, está mais montado, está mais moldado ao trabalho do Crespo, ressalvando-se aquilo que o Zé Manuel falou brilhantemente, que grandes estrelas estão fora, como Daniel Alves, Benítez, os principais articuladores do time.
O Liseiro volta, né?
Mas eu vejo o São Paulo como uma boa possibilidade de trazer uma vitória lá de Minas Gerais.
E o argentino lá joga no ataque?
O Rigoni?
Ah, acho que ele ganhou a posição.
Ficou melhor no jogo de terça, né?
Ganhou a posição.
Por favor, meu caro José Manuel de Barros, eu estava recebendo as mensagens aqui, é muito legal, esse programa é ao vivo, né? Então ele ferve aqui. O Bruno de Oliveira está conosco, o Henrique também, muito gentil, enfim, está todo mundo conosco e eu queria que você falasse, Zé.
Só uma coisinha, eu tenho uma provável escalação aqui que não está o Rigoni. Né? O ataque seria Luciano e Pablo ou Éder. O meio campo com o Nestor, Liseiro, Gabriel Sara, os laterais Igor Vinícius e Reinaldo. E os três zagueiros, Bruno Miranda e Léo.
Ainda confia muito no Pablo.
Ou seja, o Rigoni não entraria. Eu já mandaria, já que o cara tá com moral, arrebentou no jogo anterior. Põe o cara.
Já quem
colocaria.
Vai subir é aquele Facundo Milan também.
Zé, fala um pouquinho de Santos e Juventude.
O Santos jogou pro gasto no último jogo que eu vi, que eu transmiti, que foi na terça-feira contra a equipe do Cianorte. Não foi bem, meio que assim, vamos cumprir esse jogo aqui na tabela, cumprimento de tabela, foi mais ou menos o que eu vi. Mas aí o Marcos Guilherme fez um golaço, e é um jogador que chegou, botou a camisa, jogou, e esse é reforço mesmo. Lucas Braga continua fora, e o Marcos Guilherme é reforço. O Marinho tá tentando retomar ainda aquele futebol que tornou o Marinho o melhor jogador da última Libertadores da América, né? Que é um jogador decisivo, importantíssimo. O Juventude tem alguns problemas nesse começo, nessa volta, está se readaptando à Série A do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Santos ganha o jogo. Eu apostaria aí nos 2-0 pro Peixe contra o Juventude, viu, Vanderlei?
E você, Flávio?
O Santos tem alguns bons momentos de brilho, depois ele dá uma queda, é bem próprio de um time que está começando um novo trabalho. É um elenco limitado, a gente sabe disso, limitadíssimo. O Diniz está tentando alguns reforços aí, ver o que pode cair. Esse sim, né? Vamos ver o que dá para trazer e tal. Tentou o Ganso, não sei se vem ou se não vem. Falaram até no Vitor Bueno.
Falaram.
Camacho.
Então, alguns jogadores que não estão bem nos seus times.
É isso aí.
Jogadores rápidos, né? Hein? Ganso e Vitor Bueno.
Não, então, mas são jogadores que ele gosta.
Mas são jogadores que então, tem inteligência.
Então, sei lá, pra quem não tem nada, e rápido bota a molecadinha pra correr, né? Você não tem nada, velho, é diferente do Palmeiras. O Palmeiras vai precisar trazer reforço de peso. O Santos, ele vai pegar o que der pra pegar, o que der pra ajeitar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o Juventude, ele começou muito mal o campeonato, é um grande candidato ao rebaixamento, mas tá tudo muito cedo. Mas o Santos é favorito nesse jogo, sim.
Pra você, meu caro Leandro.
Ah, eu acho que também é favorito. Acho que é favorito. O Santos tem aí essa molecada do Santos, eu gosto muito. Aliás, o Santos, para revelar jogadores, não tem igual, né? É, por necessidade, né? Com o tempo aí sem contratar, precisou subir muito jovens. E sempre assim, tem sido assim no Santos ultimamente. E é um time que trabalha muitíssimo bem a base, revela muitos talentos. É, eu acho que é um time que está sendo aí ajustado pelo técnico Fernando Diniz. Acho que o Diniz pode aí dar frutos com essa equipe. É uma equipe rápida, a equipe do Santos, uma equipe leve. Enfim, eu acho que o Santos é favorito, mas ainda precisa de algumas peças aí, algumas contratações. E o Marinho tem que voltar a jogar o futebol que ele jogava, né? E o Sanches renovou o contrato. É um jogador que, quando voltar também a plena atividade, vai ser importantíssimo. Jogador muito bom também.
Legal. Aliás, por falar em revelações, o Palmeiras também apresenta revelações que traz da sua base.
Sem dúvida.
O São Paulo apresenta revelações que traz da sua base. O Santos não tem feito isso com muito brilhantismo nos últimos tempos, mas tem realmente um grupo legal que sempre aparece jogador importante lá, ou que você sabe que tem potencial para ocupar espaço.
É o Corinthians que parece que lança meio no desespero.
O time já é a base, né?
Já é a base. Já é a base,
né? O Vanderlei, desculpa, Zé.
A diferença, o Santos coloca a molecada por necessidade e parece que dá mais certo do que o Corinthians, que tá lançando por necessidade, por puro desespero, e aí o garoto sobe, desce, vai e volta e não funciona, né?
Mas o Corinthians é uma caixa preta que precisa ser aberta em algum momento, ele é bem esquisito. O
terrão.
O Vanderlei, eu tava olhando aqui, o Fortaleza, que é líder, ele vai jogar em casa com o Sport. A casa dele, Fortaleza, tem toda a chance de se manter na liderança, hein?
Uhum.
Né? Com 100% de aproveitamento. O Atlético Paranaense pega o Grêmio lá em Grêmio, já é mais complicado. O
Goianiense também.
E o Goianiense joga em Cuiabá contra o Cuiabá. O Cuiabá já tem técnico?
Que eu saiba, ainda está interino.
Interino, né?
Interino. Eu acho que está chegando aí um técnico para o Cuiabá.
Quem seria? Mas,
Manoel, eu vi alguma coisa sobre isso aí. Zé Manuel, um abração para você, José Manuel. Flávio Prado, abração para você. O nosso Daniel Lian, abração para todo mundo. Teremos rodada importante. Amanhã é Campeonato Brasileiro. Clássico imperdível, Palmeiras e Corinthians. O Santos em campo também. Vamos informar sobre tudo isso. Domingo tem o São Paulo jogando contra o Atlético. Tem vários jogos do Campeonato Brasileiro. Nós vamos acompanhar tudo para você, com informação desde as primeiras horas da manhã. E domingo às 6 da tarde. Abertura da Copa América Brasil e Venezuela, que você vai acompanhar sempre com a emoção inigualável do rádio pela Jovem Pan. Um grande abraço, o staff já chegou, né, Wilson? É a Denise? Denise Campos de Toledo, eu senti o perfume. Eis aí esse pelotão de amigos e competentes profissionais que nos ajudam a fazer mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News, São José do Rio Preto.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.